Passo agora a palavra ao advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso, 6 minutos.
Meus cumprimentos à nobre testemunha, doutora Maria Fernanda. E apenas preliminarmente, antes da pergunta, salientar a preocupação imensa que está se procurando dar a uma versão do laudo. Basta ler o laudo. E a posição da defesa é muito clara. O laudo ele pode ser decomposto em 2 segmentos. Num segmento conceitual, em que os senhores peritos legitimamente emitem seus pontos de vista, e num outro ponto, numa outra dimensão factual, em que eles constatam fatos. Do ponto de vista da opinião dos juristas, eles perfilharam a posição do Tribunal de Contas da União. Opinião legítima, mas uma opinião contraditada por muitos juristas. É em dimensão, em questão a essas opiniões conceituais, que nós estamos fazendo questões, suscitando indagações, porque nos parecem incorretas. Ou seja, no laudo não há que se concordar com tudo, nem se discordar de tudo. Na parte conceitual, nós temos graves e claras discordâncias e até respeitamos, porque não são juristas. Então, portanto, o conceito de operação de crédito, que é próprio do mundo do direito, economista talvez tenha uma outra dimensão, nós vamos questionar para poder esclarecer a compreensão dada. Mas a importância do laudo está numa questão factual, porque contra fatos não há argumentos. E é aqui que eu quero chamar a atenção para, em primeiro ponto, a resposta que se dá relativamente à questão das pedaladas, chamadas pedaladas. Quando textualmente se fala que a Presidente da República não praticou nenhum ato comissivo. Isso é claro. É isso que demole a acusação. O que é que se... bom, se não há ato comissivo, há um ato omissivo. O que é o ato omissivo, a omissão? Quando que alguém se omite? Quando tem o dever de não se omitir. Dever específico de não se omitir. Ora, no caso do Plano Safra, a gestão não era da Presidência da República. Não cabia a ela nada. Inclusive, ser responsabilizada por omissões. Porque se não era dela a gestão. Aí suscita-se um argumento que eu acho esse, então, mais curioso. Que é o artigo 84, inciso 2 da Constituição Federal. Que diz que compete à Presidência da República a direção geral da administração, ou seja, cabe à Presidente da República dirigir a administração federal de forma genérica. Ora, senhores, a entender-se que qualquer coisa que acontece na administração está embutido nessa ideia de que ela dirige a administração, isso atingirá não só todos os Presidentes da República por quaisquer atos que aconteçam na administração, mas atingirá governadores, porque ele é responsável por tudo que acontece. Atraso de pagamento, não pagamento, ele tem que saber de tudo. Um prefeito. Não é esta, obviamente, a inteligência do artigo 84, inciso 2. Ali está sendo dito que o presidente é responsável por traçar as grandes diretrizes, os grandes princípios de governo, e não ser responsabilizado por qualquer coisa que aconteça dentro da administração, inclusive aquilo que não lhe é de competência específica. Ou seja, está se tentando construir uma saída para o golpe mortal que se dá na denúncia por força dessa constatação fática que faz o laudo pericial. Em relação aos decretos, eu diria, a imprensa comete inclusive um equívoco. Eu vi hoje um grande jornal que diz o seguinte: a perícia diz que nos decretos há crime. Não, a perícia não disse isso. Em nenhum momento se perguntou se há crime. O que a perícia disse é que, partilhando da posição do Tribunal de Contas da União, que é discutível, que muitos juristas discordam, que a administração não sabia até a mudança de opinião do tribunal, haveria ilicitude nos decretos. Agora, nem todo ato ilícito é crime. Nem todo ato ilícito é crime. Há certos atos ilícitos que são crime. Um dos componentes da tipicidade criminosa é o dolo. E o laudo descarta o dolo, no caso. Porque deixa claro que a senhora Presidente da República não foi avisada da situação que eles acham que deveria ter sido. Onde está, então, a má-fé, o dolo da senhora Presidente da República? O laudo descaracteriza. E eu ousaria dizer, nem culpa há. Porque sequer avisada foi a senhora Presidente da República, ela não foi negligente, não foi imprudente, não foi imperita. Ou seja, não há nada, nem culpa, se pode dizer, nem culpa de nenhuma espécie se caracterizará. Portanto, é nesses dois aspectos que nós afirmamos, apesar de todas as discordâncias que temos com a parte conceitual do laudo, que o laudo é demolidor para a acusação. Não tem ato nas pedaladas e não tem dolo. Não há crime nos decretos. É isto, simples como está. E mais ainda, o próprio laudo vai ser discutido aqui. Nós vamos indagar como é que, como disse a senadora Cátia Abreu, como é que uma operação de crédito que não tem prazo é operação de crédito? Existe operação de crédito sem contrato de mútuo? Ou seja, são coisas que juridicamente nós vamos estar discutindo, mas o laudo per si, na situação fática, é demolidor em relação à acusação. Pode falar o que se quiser. Doure-se a pílula como se pretender dourar. Não há saída. Faticamente foi demolidor. Por isso a acusação não queria a perícia. Era exatamente por isso. Para que ficasse fatos contra fatos. Não foi o que ocorreu. Pergunto então à vossa senhoria. Pergunta que fiz ontem ao ministro Patrus. O ano 2015, segundo vários depoentes, foi um ano de grande austeridade fiscal por parte do governo da presidenta Dilma Rousseff. Mas muitos dizem que houve uma gastança desenfreada, que o plano Safra, na ausência de pagamentos, é fruto dessa gastança desenfreada. Pergunta que faça a vossa senhoria. Não está claro se houve atraso ou não, porque quando não se tem data fixada, não há que se falar nem a prazo. Mas vamos imaginar o seguinte, a demora de pagamento, no caso do Plano Safra, se deveu a uma situação decorrente de que natureza? Houve uma má-fé governamental para fazer gastanças ou houve uma situação governamental que implicou nesse retardamento de pagamento?
Palavra com a senhora Maria Fernanda, na condição de testemunha, 3 minutos.
A responsabilidade pelo pagamento, ela se dá pela área da Fazenda, pelo Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Então, no caso do MDA, nós não temos nenhum tipo de interferência ou de injunção ou de, enfim, atuação no que se refere ao pagamento. De fato, o ano 2015 foi um ano de um ajuste fiscal, mas que, apesar, né, desse cenário restritivo, foi possível que várias políticas públicas no âmbito da agricultura familiar, elas fossem implementadas. Então, nós tivemos, inclusive, de 2015 para 2016, ações, são 600 mil agricultores familiares que possuem assistência técnica em extensão rural. Nós tivemos a criação da Anater, nós tivemos várias ações que foram levadas a contento no âmbito do Plano Safra. Do Plano Safra da Agricultura Familiar. Agora, sem dúvida, há uma questão que é inequívoca. Em 2015, todos os valores, eles foram pagos. Não existe dívida em relação de 2015 em relação às instituições financeiras pela equalização, pelas planilhas que foram apresentadas.
Advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso, 3 minutos.
Voltando às ponderações antes da pergunta, senhor presidente. Eu fico, às vezes, indagando, quer dizer, quando se fala que a senhora Presidente da República é mandante de ilícitos que não existiram, mas ela é mandante, onde está a ordem? Onde está o ato que mandou? Não existe comprovação de crime de mando sem que se prove o mando. E a perícia diz exatamente que não houve ato. Então, portanto, me espanta. E na questão dos decretos, que acho que a imprensa hoje, lamentavelmente, incorreu num equívoco, talvez por não ficar evidenciada a discussão jurídica como deveria estar, desde o primeiro dia da defesa nesse Senado, a defesa perguntou onde está o dolo da senhora presidente nos decretos. As testemunhas todas desfilaram como funcionavam os decretos, que era um procedimento parametrizado, que não havia interferência, que não havia discussão. As notas técnicas que foram mandadas para a presidenta da República não falavam da tese que o Tribunal de Contas decidiu mais tarde. O Tribunal de Contas da União mudou de opinião, sempre se fez daquela maneira. E a defesa perguntava onde está o dolo. E a perícia confirmou, não há dolo. Por que que não há dolo? Porque ela não foi avisada, não há nenhum indício, nenhum indicador, nenhum ato, nenhuma situação que demonstrasse que Sua Excelência, a Presidência da República, sabia de uma tese que a posteriori seria construída pelo Tribunal de Contas da União. Então, portanto, é nisto que é arrasador. As outras divergências serão discutidas. Nós vamos discutir se é operação de crédito, sim, porque o nosso ver não é, mas vamos discutir e nós respeitamos. Agora, só o que está no laudo já é suficiente para descaracterizar a denúncia. Só o que está no laudo já é suficiente para colocar por terra qualquer suspeita que essas duas acusações possam prosperar. É disso que nós estamos dizendo. Isso não significa concordância com outros pontos, nem que os outros pontos confirmem crime. Não, eu estou atendo a dois quesitos centrais, dois quesitos chave, dois quesitos fundamentais para a configuração de crime de responsabilidade. E não falo de outros aspectos que poderíamos também discutir e que faremos oportunamente em sede de alegações finais. Mas, então, voltando à pergunta à senhora Maria Fernanda, eu queria fazer uma indagação final. Queria saber de vossa senhoria, considerando, então, toda a nuance relativa ao Plano Safra, se a senhora avalia que
houve algum, eu repito até para ficar mais nítido na sua resposta, alguma má fé efetiva ao se dizer, não pague porque eu quero ficar com esse, utilizando esse dinheiro, não pague o Banco do Brasil nas questões do Plano Safra, porque nós vamos utilizar esse dinheiro para outros fins. Houve alguma decisão desse tipo, alguma característica? Já sabemos que da presidente não houve, mas houve de alguém? Alguém, sem informar a presidente, que ato não houve, alguém teve esse componente doloso, essa má fé nesse retardo de pagamento? Apenas para que fique bem nítido a resposta de Vossa Senhoria.
Palavra com a senhora Maria Fernanda, na condição de testemunha, 2 minutos.
Não houve nenhum componente, nada que indicasse algo dessa natureza. Eu posso atestar que tive várias reuniões com o Banco do Brasil, acompanhei o ministro Patrus numa audiência ao presidente do Banco do Brasil, onde, pelo contrário, o que nós trabalhamos com aquela instituição foi a possibilidade de expansão das parcerias para atender os agricultores familiares. Após essa reunião, as equipes técnicas do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Houve várias reuniões com as equipes técnicas do Banco do Brasil, dos bancos cooperativos, e em todos eles, essas instituições demonstraram, investimentos, demonstraram estratégias, diretrizes para que se melhorasse a eficiência, para que se melhorasse o relacionamento que existe com os agricultores familiares. Sob nenhuma hipótese foi tratada ou foi, veiculada ou foi sinalizado ou foi insinuado qualquer questão da má-fé. Pelo contrário, as instituições financeiras estão investindo para que os agricultores familiares eles tenham acesso. Eu só gostaria de aproveitar a sua pergunta para dizer que estamos vivendo, no âmbito do Plano Safra da Agricultura Familiar, um momento de muito risco. Porque até agora, hoje é dia 28 de dezembro, foi emitida a portaria de equalização para o próximo período do Plano Safra, que se inicia de primeiro. O que significa que os agricultores familiares, sem essa portaria, eles poderão acessar o crédito. Então, eu acho que isso é uma coisa muito grave. Aí sim, significa o desmonte total das políticas públicas para que os agricultores possam acessar o programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Nós tivemos o lançamento do Plano Safra no dia 3 de maio. Hoje é dia 28 e sequer a portaria saiu.
Senhor advogado da defesa, 1 minuto.
Essa, senhor presidente, talvez seja a consequência de quando você tenta criminalizar situações que não são ilícitas, que são corretas. Talvez o novo governo esteja receoso de baixar a nova portaria. Talvez seja essa a questão. E com isso pode se prejudicar milhares de pessoas. Pode se prejudicar o campo. Por quê? Porque aqui não há irregularidade nenhuma. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas, no entanto, no afã de se afastar uma presidente da República legitimamente eleita, se tenta criar situações onde está claro, não há ato, onde não há dolo, onde não existe gravidade de comportamento que pudesse tipificar um atentado à Constituição nos termos do artigo 85 da nossa lei maior. Então, portanto, os malefícios que esse processo trazem não são apenas a democracia brasileira, que já em si seriam muito graves. Os malefícios são também às operações, às ações, ao gerenciamento, à atuação administrativa do governo federal e de outros. Porque, a prevalecer as teses que aqui são colocadas, o Brasil não terá mais condições de governabilidade administrativa. Agradeço, Vossa Senhoria.
Presidente, pela ordem, eu gostaria, se for possível, de interesse da mesa, da informação que não foi completa para a advogada de acusação sobre o Plano Safra.
Em seguida, darei a palavra à Vossa Excelência por questão de ordem, darei 1 minuto também. Dispenso a testemunha, senhora Maria Fernanda Ramos Coelho, agradecendo sua presença e colaboração, e peço à secretaria que conduza à mesa a próxima testemunha, senhor Aldo Rabelo.
Você me permite só cumprimentar a doutora Maria Fernanda Ramos Coelho, pedir até desculpas, porque estava na Comissão de Assuntos Econômicos, a senhora é a primeira testemunha que eu não faço perguntas, mas queria cumprimentá-la e dizer que nós estamos tendo várias comissões ao mesmo tempo, e por isso vários senadores ficaram dispersos na CCJ, na CAI, então eu queria cumprimentar vocês.
Informo aos presentes que, em virtude de ter sido recebido 76 pedidos de esclarecimento da perícia, nós não vamos modificar, não vamos aumentar o prazo para esses esclarecimentos, mas vamos aumentar, conforme solicitação do relator senador Antônio Anastasia, no dia 7, dia 1º de 7, sexta-feira, em vez de receber esses esclarecimentos até às 10 horas, vamos aumentar o prazo até às 20 horas, ou seja, mais 10 horas. E na segunda-feira, dia 4, na entrega dos laudos dos assistentes técnicos, nós, em vez de a hora ficar estabelecida em 10 horas, fica estabelecida em 15 horas.
Pera, senhor presidente, pela ordem.
Importante, não houve atraso no nosso trabalho.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela
apenas
ordem.
Uma observação. Eu não sei se eu captei bem. Eu acho que seria de bom tom que nós dessemos um pouquinho mais de prazo para os assistentes técnicos em face da situação, porque, veja, a vista vai ser dada aos assistentes técnicos na sexta-feira às 20 horas, portanto... Sim, mas vamos, a defesa está bem aberta a qualquer situação, mas se formos avaliar o quadro, o prazo começaria a correr na segunda-feira. Porque, né? Mas eu estou disposto a discutir isso, senhor presidente, porque é óbvio que o prazo não começa a correr na sexta-feira às 20 horas, né? Pegando fim de semana. Então, eu precisaria apenas a benevolência de Vossa Senhoria para que, em tese, começaria a correr na segunda-feira o prazo pela legislação. Se pudesse ter um pouquinho mais de prazo, assistentes técnicos.
18 horas, então, para.
Da segunda?
18 horas. A reunião é terça às 11. Aí, às 18, ele entrega, a reunião é terça-feira. Aí fica uma coisa justa.
Então, não faz a reunião na segunda, faz na terça?
A reunião é terça, já é terça.
Não,
é terça.
Na segunda-feira.
Pela ordem.
Não, segunda-feira.
Ele falou na segunda.
Nós não queremos nós não queremos modificar
o calendário, né?
O calendário. Perfeito. De datas para que essas 76. Esses 76 pedidos de esclarecimento não fique caracterizado como sendo uma obstrução.
Claro.
Entendeu? Então vamos dar essa elasticidade no horário, nas horas, 20 horas da sexta-feira e 18 horas, conforme está propondo o relator, segunda. Na segunda-feira.
E a reunião na terça.
E a reunião
é que eu havia
terça.
Entendido que a reunião na segunda.
Exatamente.
De manhã. Aí seria
a reunião na terça-feira.
Então, às 18 horas. Isso. Na segunda-feira. Perfeito, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. O programa, o que nós aprovamos do calendário está mantido, né?
Está absolutamente mantido.
Vossa Excelência está flexibilizando alguma coisa, mas dentro daquilo que era previsto e o tempo final seria
dentro do mesmo dia, dentro do mesmo dia, de 10 para 20 horas e de 10 para 18 horas.
Muito obrigado.
Pela ordem, senador.
Não, só uma informação. Vossa Excelência me pediu para que abrisse mão de perguntar à testemunha, doutora Maria Fernanda, para que pudesse acelerar o processo. Eu abri mão e em seguida, com o próximo, eu seria o primeiro nesse bloco, em função de ter aberto mão para que a gente pudesse acelerar. É isso mesmo?
Nós colocamos. Vossa Excelência estava aqui no final, nós trouxemos para o número 3. Número 3.
Desse bloco?
Desse bloco. Senador, velho, senador Cássio Cunha Lima, o senador Ronaldo Caiado. Sim. Não, mas é porque o espaço estava em aberto aqui.
Senhor presidente, você não esqueceu do meu pela ordem, não, né? Só para encerrar o plano safra aqui.
Vossa Excelência não muda nada. Vossa Excelência se inscreveu no sexto lugar. Okay?
Dá para ler a ordem toda, senhor presidente? Só para a gente situar.
Pela ordem, senhor presidente.
Vou ler a ordem das inscrições. Primeiro lugar,
o cara chega atrasado,
senador Cássio Cunha Lima. Segundo lugar, senador Ronaldo Caiado. O terceiro lugar estava vago na condição titular. Eu coloquei o senador Magno Malta. O quarto lugar como suplente está vago. O quinto lugar eu transferi a senadora Vanessa a pedido, que estava também vago. Aí vem o senador Dário Bergo, o senador Ataís Oliveira, o senador Álvaro Dias, o senador Simone Tebet, o senador Ana Mella, a senadora Lúcia Vana, o senador Lindbergh Faria, o senador Ricardo Ferraço.